Bom dia a todos. Invocamos o nome de Deus e abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento. Informamos que esta audiência é realizada para atender ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e Disciplinada, pelo que dispõe a Resolução número 11 de 2006. Registramos que esta audiência tem por finalidade de recepcionar os representantes do Executivo Municipal para que demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio a agosto de 2016, metas de resultado primário e nominal. Esclarecemos que o resultado primário indica se os níveis de gastos do município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Já o resultado nominal é a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida e ainda acrescentando as receitas financeiras. Tem por objetivo medir a evolução da dívida fiscal líquida. Registramos também o recebimento da documentação do Executivo na data de ontem, o que prejudicou uma análise prévia mais profunda da parte da Comissão de Finanças e Orçamento para essa audiência. Comunicamos também que está disponibilizada uma lista de presença, assim como uma listagem de inscrição para aqueles que quiserem usar da palavra. Neste ano, nós damos a abertura de que as pessoas possam se manifestar além dos vereadores. Informamos que os inscritos poderão interpelar os expositores estritamente sobre o assunto da pauta, pelo prazo de 3 minutos, e que cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos esses esclarecimentos, então, colocamos à disposição dos expositores. Hoje aqui estamos conosco a secretária de Fazenda, senhora Fátima Matos, e o secretário de Planejamento, senhor Diego Xavier Roque. Estão com a palavra à sua disposição.
Bom dia, vereador Fernando Tarragô, vereador Risso, demais, bom dia também, secretário de Planejamento, demais pessoas aqui presentes. Então, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos passar a apresentar o segundo quadrimestre de 2016, aonde mede, né, como é que está o Poder Executivo, como é que está se comportando a receita e a despesa. Então, primeiramente, se percebe que o resultado primário, como está apresentado ali, ele foi deficitário, né, ele mostra que se gastou mais do que se arrecadou, né? E, então, ele teve um déficit de R$ 13.142.589. Isso no período de janeiro a agosto de 2016, que está sendo medido. Então, as receitas primárias, elas foram insuficientes para suportar integralmente as despesas primárias. E esse déficit aí observado, vou passar mais adiante, se percebe, então, que a receita primária, como eu falei, ela realizada nesse período, ou seja, realmente arrecadada, foi de R$ 138.769.696,87. E as despesas primárias total foram R$ 151 milhões. Então, aqui já se percebe que, como eu falei, se gastou mais do que se arrecadou e tivemos um déficit de 13 milhões. O que impactou esse demonstra que esse resultado, só um gráfico, mas o que impactou essa despesa maior do que a receita? Primeiramente, em função do o que ajudou a impactar o gasto com pessoal muito elevado, que foi o que ajudou a meta a ficar deficitária, as demais despesas correntes, como demonstra mais adiante aqui, e também colaborou essa despesa aí com pessoal, além de ficar deficitário, para que nós ficássemos acima do limite legal permitido, né, que hoje está em 58,94% para o Executivo e 3% para o Legislativo. Então, a despesa de pessoal realmente em linha acima, em função disso, a linha ficou acima do limite permitido, comparado e medido conforme a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que foi 210.241.289,61. Foi medida por aí. Então, aqui demonstra, nesse quadro, a apuração da receita líquida, devidamente arrecadada nos últimos 12 meses, foi 230.453.000, menos as deduções. Então, a receita corrente líquida foi de 210 milhões e foi aí que se fez se mediu o índice limite prudencial. Então, se demonstra que a despesa com o pessoal do executivo, né, devido, empenhada, foram 123 milhões, com o legislativo 6.306 milhões, total da despesa com o pessoal foi 130. Isso tudo em relação àquela arrecadação lá de 210 milhões. Aqui demonstra, então, o percentual que estamos bem acima, né? Ou seja, estamos acima do limite legal. Aqui é um gráfico só demonstrando essa despesa de pessoal e o limite da lei de responsabilidade fiscal, do que já foi falado. E quanto, então, nós medimos a despesa primária. Se verificou, então, que a despesa realmente foi maior que a receita, tivemos um déficit de 13 milhões. Em relação à despesa de com manutenção e desenvolvimento de ensino, elas foram totalizadas uma despesa empenhada de 45 milhões, descontando as deduções, né, legais, constitucionais, se atingiu, então, um índice de 29,68. Então, portanto, está atendendo o limite constitucional de 25. Claro que ainda temos até o final do ano para fazer uma nova medição. Então, em relação ao MDE, se está cumprindo. Em relação ao Fundeb, também foi superavitário. Isso nesse período medido de janeiro até agosto, né? Então, educação, MDE, despesas com manutenção, desenvolvimento e ensino, 29,68. Com o Fundeb, de acordo com a lei, uma parcela não pode ser inferior e já foi atingido aí um montante de despesas de 28 milhões, que corresponde a 87,83% dos recursos, então atendendo o dispositivo legal. E aí demonstramos aqui no gráfico a manutenção, então uma despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino. Se demonstra ali uma receita, né, dos impostos arrecadados neste período, de janeiro a agosto, 20 milhões. Receita de transferências constitucionais foi uma arrecadação de 68 milhões 655, totalizando então 89 milhões. O aplicação de 25% sobre isso demonstra que a despesa com ensino fundamental 32 milhões 399, com a educação infantil 13 milhões 457, totalizando 26 milhões 500 com 689,88. O percentual aplicado, então, sobre isso foi 29,68%. Então, se atendeu. E aí demonstra o gráfico, então, com as despesas e receitas da manutenção e desenvolvimento de ensino. O gráfico dá para perceber bem o total das despesas, as receitas e se nota, se aplica, então, o percentual. Passamos, então, para as despesas. Falamos, então, do resultado primário. MDE, Fundeb, MDE e Fundeb, e agora vamos então para as despesas e ações com a saúde. Também se cumpriu, atingimos um gasto de 15 milhões 698, isso aí empenhado, o que corresponde a 17,50% sobre a receita. Também se cumpriu conforme a lei de responsabilidade fiscal, que é 15, a lei de responsabilidade fiscal, que prevê 15% de estabelecimento. Aqui nós demonstramos também o que se arrecadou para a ação e serviços públicos de saúde, uma arrecadação com os impostos, né? Receitas de imposto foram 20 milhões, das transferências constitucionais 68, um total de 89, se aplica então os 15% que está determinado por lei, seria 13 milhões e nós atingimos 15. Então, demonstra aí o percentual de 17,58 foi atingido conforme a lei. Agora, passamos à análise da dívida pública, o resultado nominal. Se percebe aqui, senhores, que ele apresentou, a dívida aumentou um pouco em relação à a medição do ano passado, desculpa, dos últimos 12 meses, ela teve uma elevação, mas não foi muito significativa, foi um total, um percentual de 4, alguma coisa, deve estar mais adiante ali. O que que aconteceu? Por que que aumentou essa dívida? Tudo foi em reflexo do aumento, aqui diz análise do cômputo pelo método, ela interpreta o resultado nominal e revela um aumento da dívida pública. E a causa maior foi o crescimento do estoque de precatórios. O ano passado, os precatórios totalizavam pelo TJ 101 milhões, e atualizado agora, até agosto desse ano, ele está em 110 milhões. Então, em função disso, se aumentou o valor da dívida pública, mas, mesmo assim, ela se mantém dentro do limite legal. E aqui demonstra, ó, a dívida consolidada realizada de janeiro até agosto desse ano, 161 milhões, menos as deduções, o resultado final, a dívida, ela era, nesse período anterior, ela era 154 milhões, hoje está em 161, a diferença são 6 milhões. Então, ela aumentou, mas não foi tão significativa. E aqui está a ordem, ó, foi um acréscimo de 4,40%. E essa dívida, como é que ela está? E o que é essa dívida do município? Essa dívida pública consolidada está assim, ó, 161 milhões é o total dela. 110 milhões é de precatórios, 25 milhões é o parcelamento do INSS, 3 milhões o parcelamento do FGTS, 14 milhões o parcelamento da SSul, o financiamento do PEMAT, 13 milhões, a dívida com a Barra, 103, e o BIRD, 6 milhões. E o fundo de contingência da CLAN, que é 30 mil. Então, comparando esse saldo com aquele obtido lá no ano anterior, é isso que demonstra ali, ó, o acréscimo de 4,40. Não me parece muito significativo, mas teve esse aumento em função, como está descrito aqui, os precatórios que aumentou. Mas, em relação ao que diz a lei, que determina a lei de responsabilidade fiscal, que não pode ultrapassar o limite de 1,20, nós estamos em 76,59, então, se atende os princípios da lei de responsabilidade fiscal à dívida pública. E aqui está demonstrando a dívida pública, o total lá de 161 milhões, e assim como ela está distribuída, se dá bem para notar pelo gráfico que a nossa maior dívida pública consolidada é realmente com os precatórios. Isso já não é novidade, a gente sempre vem falando, né? Mas ainda nós temos condições de endividamento. Então, o que se pode concluir, doutor Fernando Tarragó, é que o município, ele atende o que diz a lei da responsabilidade fiscal, menos em relação ao resultado primário, como eu falei anteriormente, muito em função do aumento das despesas, elas são maiores do que nós estamos arrecadando, se mantém, né, aquelas despesas, além da despesa com o pessoal, existem as outras despesas correntes, né, as despesas continuadas, que essas já estão empenhadas, estão ali, impacta nesse cálculo. Realmente, o nosso maior problema é o resultado primário, em função da despesa ser maior, tanto com o pessoal como com as demais despesas correntes. Em relação ao resultado primário, então, nós estamos deficitários, né? Não conseguimos ainda atender o que diz a lei de responsabilidade fiscal. Mas quanto aos demais, que seria o MDE, que seria o Fundeb e a própria dívida, nós estamos dentro do limite. Somente o resultado primário que não. Era isso aí.
Nós vamos aproveitar, secretária Fátima, nós recebemos hoje, estão aqui presente, que hoje, às 14h30, terá uma chamada de pessoas para cobrir alguns cargos de vacância na educação. São 12 cargos. Né? Então, assim, nós estamos tendo um problema exatamente de aumento de folha, né? de pessoal, né? E, vamos dizer assim, a atitude a ser tomada pela administração pública seria de conseguir diminuir os gastos com a folha. e hoje está sendo chamado às 14 horas, na CEMED, uma solicitação para preenchimento de vacância de mais 12 funcionários. Né? Como é que pode se explicar isso, entende? Visto que a tendência seria a eliminação de gastos da folha e hoje nós estamos assim já determinando, né, que vamos preencher mais vagas na prefeitura.
Vou aproveitar, doutor Fernando, para contribuir, buscar responder a sua pergunta. O município passa por esse grande problema com relação à folha de pagamento e seja o prefeito Schneider ou um próximo prefeito, continuará com essa dificuldade. Os diversos serviços que a Prefeitura de Rio Grande oferece à população, infelizmente, estão deficitários com relação ao número de pessoas, em especial segurança e alguns casos pontuais na educação. Saúde também tem algumas áreas pontuais que faltam profissionais. E esse é um dilema, é um grande problema que a administração deve enfrentar. Como atender a população se faltam pessoas para que façam esse atendimento específico, pontual e especializado? Hoje nós temos 3.357 servidores que atendem as diversas áreas do município e a questão, tenho certeza, que qualquer prefeito terá muita dificuldade em cortar. O grande problema, a meu ver, e tenho relatado isso verbalmente, por escrito, em pareceres, é o conflito que nós estamos vivendo com a lei de responsabilidade fiscal, que temos que cumprir, e com o piso nacional do magistério, que também temos que cumprir. Estas obrigações que estão sendo impostas ao município é que vem distorcendo. E aí, quando eu escuto, e é uma necessidade, nós termos que aumentar o efetivo da segurança pública municipal, porque o Estado não oferece segurança, que deveria oferecer, suficiente, pelo menos, o município vai, de algum motivo, absorver essa demanda. E aí nós temos esse impasse grande, né? Embora nós tenhamos uma arrecadação que ela é razoável, sempre pode ser melhor, deve ser maior, mas as demandas que o município vem recebendo, as obrigações de atendimento, são desproporcionais com nossa arrecadação. E aí voltamos àquele assunto do Pacto Federativo, reestruturação tributária, ou outras questões. Tenho certeza que a educação pediu o mínimo necessário, que são esses 12. Mas esse é um problema que nós temos que enfrentar, discutir, debater. Né? Eu não falo em cortar servidores, em cortar recursos, mas sim discutir essas obrigações. E são legais, há no Congresso Nacional uma discussão para que o magistério, as despesas de educação, não façam parte do índice de pessoal. Até porque essa lei é de 2000, estamos há 16 anos à frente aí, então alguns ajustes devem ser feitos. Enquanto isso não for feito, infelizmente, nós temos esse grave problema, que é o índice de 59%. É um problema muito sério, muito grave para o município de Goiânia. Mas tenho certeza que esses 12 aí foi o mínimo necessário que a educação solicitou. Não sei se eu ajudei.
Não, eu acredito que a necessidade exista, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que pela lei de responsabilidade, nós tendo um índice de 60%, né, hoje, né, que já está super ultrapassado, e a atitude seria de segurar o pessoal. E poderia ir mais adiante, né? Quer dizer, está sendo contratado um secretário para o lugar de uma pessoa que está atuando na prefeitura. Só quem desvia de função. Então, aí a coisa se agrava. Né? Então, assim, ó, a gente é obrigado a levar essa denúncia, né, adiante. Né? Essa casa vai fazer isso. Já vou avisar que vai fazer isso, porque mais de uma pessoa está em desvio de função, né, e está sendo convocada para preencher a vaga, a vacância, vamos dizer, da onde ele saiu, mas ele está em desvio de função. Né? Nós temos esse levantamento, pelo mínimo, de duas pessoas, né, dos 12 que vão ser chamados. Quer dizer que, então, assim, ó, eu acho que deveria se ter cuidado nisso aí. Quer dizer, não adianta deixar o problema para vocês, que são técnicos, né, e achar que vai resolver o problema da prefeitura ou da educação com a convocação de mais 12 pessoas, ou vai piorar o problema das finanças da prefeitura e de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que vai mais piorar, né, ao não cumprir a lei de responsabilidade fiscal do que preencher as vagas de vacância que estejam na educação. Não vai sofrer tanta educação como vai sofrer a parte de finanças, que vocês vão ter que responder por isso. Então, acho que tem que ter muito cuidado nisso aí. Né? Nós vamos levar adiante essa que nós trouxeram aqui, né, na segunda-feira. Com a palavra, a professora Miriam, né, que está presente, pedir, solicitou a palavra.
Bom dia a todos. Eu sou a professora Miriam, presidente do Fundeb, do Conselho Municipal de Educação e vice-presidente da PEMA. Ontem ainda conversamos com a secretária, né, por telefone, na reunião do Fundeb, e temos muitas preocupações. Em relação a esses chamamentos, mais ainda. E eles estão dentro, e nós anexamos hoje, para que o vereador recebesse também, em outras questões que nós já apontamos como problemas e que estão inchando essa folha. Nós temos na Secretaria de Educação lotadas pessoas que estão em outras secretarias. Não é só o caso desse secretário. Existem muitas outras pessoas que estão na Secretaria de Ação Social, que estão no Colégio Agrícola, que estão no controle interno da Prefeitura, que estão no setor de licitação da Prefeitura, e essas pessoas estão sendo substituídas através de chamamento de concurso. Bom, hoje nós temos um problema seríssimo, que ontem conversava com a secretária. Nós temos um aporte no Fundeb que não comporta toda a folha de pagamento. E nós, no Conselho do Fundeb, não temos a segurança de dizer que todas as pessoas que estão recebendo pelo Fundeb realmente deveriam receber pelo Fundeb. Que todas as pessoas que estão no MDE realmente deveriam receber no MDE, no Conselho de Educação, porque nós não recebemos a folha, nós não recebemos as informações que nós solicitamos para o Executivo. E não solicitamos uma vez, solicitamos reiteradas vezes. Então, hoje estamos trazendo essa preocupação, secretária. E ontem, quando eu conversei contigo, tu ainda me disse, conversa com teu secretário. Não, com o secretário de Educação, que felizmente, né, eu não posso responder por ele, mas também não foi escolhido por mim, presidente do Fundeb, e que hoje faço a fiscalização e o controle social em nome da sociedade. E daí, sim, nós estamos entregando para quem, de fato, deve fazer as averiguações. Nós levantamos esses problemas, apontamos e entregamos no Tribunal de Contas essas denúncias, entregamos no Ministério Público e entregamos na Câmara de Vereadores. Mas estou muito preocupada. Pela primeira vez, os professores que recebem pelo Fundeb hoje não terão o seu salário pago na totalidade. E muito disso vem sim, porque nós estamos com limite prudencial. No valor que tu estás apontando, secretária, teria que ter sido feita uma reorganização do quadro. Ao mesmo tempo que existe necessidade e que muitas delas realmente são comprovadas, existem outras que com certeza não são. Ora, eu faço um chamamento para professor coordenador de educação infantil e loto essa pessoa no colégio agrícola à noite, e aí eu chamo uma outra pessoa para essa vaga, bom, tem alguma coisa que não está correta aí. Então, nós devemos, assim, ó, se o quadro é este que está pintado, e nós sabemos, porque também recebemos o salário do Executivo, da Prefeitura, deveria ter uma reorganização. Até porque todos sabem que o número de alunos das escolas, ele diminuiu. Se ele diminuiu, existem formas de fazer reorganização. Agradeço.
Obrigado, professora Miriam. A nossa preocupação, secretário Diego, que é planejamento, secretária Fátima, financeira, é que assim, ó, nós, desde o primeira audiência, né, que nós tivemos das metas fiscais deste ano, né, está sendo apontado a mesma coisa. Né, e nós não vemos assim que seja tomada atitudes, né, de que possam amenizar. Não mudou nada, Diego. Não notamos, nós não recebemos aqui de que tenha mudado. Então, assim, ó, continua sempre assim acontecendo um déficit fiscal, todo esse tempo, quer dizer, que já vem do ano passado. Né? E nós não vemos a atitude a ser tomada. Na verdade, assim, ó, como o secretário Diego falou, o pessoal na prefeitura está sendo insuficiente, precisaria contratar não só na área de educação, mas em outras áreas, saúde, segurança, né? Precisaríamos contratar mais pessoas. Mas o que está sendo indicado, e por isso existe essa audiência, para a gente saber qual o perfil que podemos tomar na administração, né? E sermos os fiscais disso aí, é de que nós temos que corrigir. Isso aqui é feito para que haja correção. A finalidade da audiência, né, apresentando as metas fiscais, é para correção. E isso é que nós não estamos sentindo desde o ano passado. Na verdade, isso aqui causa problema para vocês, vocês são os técnicos, eu sei, e causa problema para vocês. Entende? Agora, a atitude de correção não é de vocês. Não é de vocês. A atitude tem que ser do gestor. E isso que não está acontecendo. E se acontece, como está acontecendo agora, ao contrário do caminho que deve ser tomado, né, a gente fica preocupado, sem dúvida nenhuma. Não é chamar a atenção de vocês, pelo amor de Deus. Mas é que a gente fica preocupado, porque é a quarta audiência que está acontecendo a mesma coisa. Então, assim, ó, para que fazer audiência pública das metas fiscais se a gente não toma atitude nenhuma? Não é? Quer dizer, então, a gente está aqui para tomar um caminho, fazer a correção. Eu não sou contra a administração. Eu quero que a administração, né, ponha o trem nos trilhos. Né? Então, a gente está aqui para dizer, olha, concordamos, então vamos tomar essas medidas. E essas medidas é que a gente não tem visto. Todas as vezes nós fizemos, inclusive a gente tem o apoio do IGAN, né, que analisa depois as próprias metas fiscais e nos manda e a gente encaminha para vocês. Nada é feito. Nada é feito. Diego, que nós acompanhamos há mais tempo, sabe disso. Nada foi feito daquilo que vem de orientação. Nada é feito. Então, assim, ó, a gente desanima. Eu não sei por quê que a gente vem aqui, né, para conversar com vocês. Entende? A gente vai ter que tomar uma atitude mais drástica. Né? Eu sei que é fim de governo.
Não, mas a questão das audiências, o senhor disse, eu participo há bastante tempo, até como secretário. Quando fui secretário de Fazenda e Planejamento, sugeri à época criasse a Secretaria de Planejamento para que ela tivesse vez e voz. Parece que não deu muito certo. E nas audiências, nas metas, sugeri que houve possibilidade de participação do público, para que aumentasse a participação. E quando eu vi que essa participação não ocorreu, embora a gente tenha aberto os microfones para a plateia se manifestar, nós não aumentamos a plateia, está qualificada. mas não está em maior número. Já tive embates com a OAB aqui sobre metas fiscais e as pessoas se ausentam, realmente não participam. E a minha última tentativa pessoal foi com que a Fazenda fizesse as metas fiscais, que é por isso que a secretária Fátima está aqui. E a minha sugestão para a Câmara de Vereadores é que convoque a Procuradoria do Município e a Secretaria de Administração e as outras mais que achar necessário. Porque realmente, há 2 anos, o planejamento não emite pacto financeiro. Nós apontamos que o limite de pessoal ia ser ultrapassado. E eu suspendi o impacto financeiro para qualquer tipo de projeto. Infelizmente, foi aprovado um projeto recentemente que aumenta a despesa de pessoal nessa casa. Proposto pelo Executivo, obviamente. E assim tem outros projetos. E não é uma defesa, é uma informação para que a gente tente qualificar e melhorar. Os problemas são graves, eles não deverão ser resolvidos facilmente, mas eu acho que a gente também não pode esmurecer, doutor Fernando, a gente tem que seguir tentando, né? Ao menos enquanto a nossa parte, fazer os alertas, fazer os avisos, isso na função de planejamento causa, às vezes, alguns confrontos no executivo, que faz parte. Eu acho que a gente tem que dar opinião e principalmente mostrar o que está acontecendo, mas que a gente não desista, até porque o município vai precisar do nosso trabalho por muito tempo.
Respondendo à pergunta do senhor e o questionamento do pessoal do Fundeb, a Fazenda, como falou o secretário Diego, nós passamos a apresentar as metas da Fazenda, participar acho que esse ano, né? O que a Fazenda faz? Ela mede tudo o que foi planejado e as ações do Executivo. Nós apontamos apenas. Apontamos e demonstramos. E quanto à preocupação do Fundeb, realmente é preocupante. Na verdade, o índice de pessoal é muito grave. Porque do jeito que está, como já vinha alerta, já foi dando alertas, já devia ter sido tomada providências, inclusive, de não contratar mais ninguém. Então, ontem, quando tu me ligaste, Miriam, realmente a gente não tem como saber o que acontece nas outras secretarias, porque a Fazenda atende 15 secretarias, mas não chega para nós essas informações, chamaram, contrataram, a gente não sabe. Realmente é preocupante, porque o Fundeb hoje não tem o valor para cobrir a folha dos servidores. E pelas previsões que nós recebemos, que a gente está disponível no site da Secretaria Fazenda do Estado, teria para cobrir a folha integral do Fundeb no dia 10, que isso é inédito. Seria a primeira vez que o município não conseguiria pagar os professores por esse recurso, que é um recurso que vem direto, né, do Fundeb. Mas o que ocorre? A folha aumentou, né, deles, não vai comportar toda a folha, em função, como eu te expliquei ontem, da arrecadação. A arrecadação caiu do Fundeb. Então, caiu e a despesa aumentou. Tem muitos servidores recebendo pelo Fundeb. É uma situação preocupante. Realmente é preocupante. Hoje, não sei ainda, o pessoal do financeiro está apurando. A gente trabalha com previsões, tomara que as previsões sejam melhores do que nós vimos ontem pelo site. Mas é preocupante mesmo a contratação de mais servidores no momento que a gente não está conseguindo cumprir com a folha. Mas a Fazenda demonstra, nós demonstramos junto com o planejamento. Né?
Inclusive, Fátima, eu falei.
Não, eu entendi.
Claro que o gestor é que tem que fazer. Vocês são técnicos e tem que cumprir e apresentar o que está acontecendo. Né? É uma atitude do gestor. Se o gestor não tomar uma atitude nesse sentido, eu não sei o que vai ser.
Tá bem.
Palavra, vereador Risso.
Bom dia a todos, nossa secretária, secretário, os professores que nos acompanham, doutor Fernando, nossos funcionários que estão na assistência, assessor legislativo. Ainda existe uma previsão de um aumento ainda maior no limite com gasto de pessoas, porque me parece que nos próximos dias, nos próximos meses, está entrando alguma coisa com relação ao magistério. Até acho que teve no debate ontem um dos prefeitos falando
que ainda vai aumentar mais o limite com gasto com funcionários, que hoje está 58, né? Me parece que com esse vai a 62, eu acho, 60, mas... E eu gostaria que tu pudesse fazer uma explanação, um relato com relação a esta previsão que há pouco tempo vai acontecer com relação ao aumento ainda da...
Esse aumento é com relação ao piso nacional do magistério. Em janeiro do ano que vem, o governo federal deverá apresentar a reposição a ser aplicada e o município de Uruguaiana, que vem cumprindo com o pagamento do piso, acredito que irá repassar essa reposição aos servidores da educação. E isso certamente irá impactar ainda mais a despesa de pessoal. E como a gente tem alertado diversas vezes, pode causar grandes impactos. O momento que tu ultrapassa o limite de pessoal, corre risco, inclusive, de parar de receber transferências obrigatórias. Então, realmente, é uma preocupação muito grande e a gente tem feito esses alertas. Por isso que eu acho importante, continuando a questão das metas fiscais, que outros participem, que se traga outras secretarias em especial, para que passam a ter esse conhecimento, passam a ter essa noção. Infelizmente, a gente recebe alguns momentos pessoas preparadas para alguma função, as decisões são tomadas e aí tem os reflexos que a gente acaba tendo só que medir e apresentar esses reflexos.
Só uma curiosidade. Por que a diminuição das matrículas, menos alunos? Então, que diminuiu o Fundeb, porque diminuíram as matrículas.
O repasse também tem influência econômica, né? Tem algumas influências econômicas. Diminuiu a arrecadação. Também tem um reflexo. A diminuição da arrecadação nacional, FPM, por exemplo, tem um reflexo também nesses repasses, mas também a questão das matrículas.
É ligado diretamente ao censo também, né, que hoje está em rede nacional, e o custo aluno vem pelo número também, faz essa composição junto com todos esses que tu disseste, né, as ETRs e SQN, todas essas siglas, e toda a arrecadação. Mas realmente eu acho que esse planejamento, essa Secretaria de Planejamento, então, ela deverá ser pensada, então, da aplicabilidade dessa Secretaria de Planejamento, que é o que pode fazer todo o diferencial, então, neste governo e no próximo, porque as secretarias vão ter que entrar, se conversarem, então. Né, ontem ficamos surpresas, né, na verdade, na reunião do Fundeb, quando a secretária disse que não desconhecia o fato. Né, e, então, se fazem parte do executivo, para nós todos eram sabedores desses chamamentos e do que acontece dentro do executivo. Diminuiu o aluno, está se chamando mais pessoal, está enchendo a folha. Pessoas que não são do Fundeb, que a gente já apontou e que inclusive em 2015 tinham muito mais servidores sendo pagos pelo Fundeb e porque nós apontamos, alguns já foram regularizados. Né? E outros, entraram outros e continuam entrando. E, para nossa novidade, tivemos notícias esse ano de outras pessoas que nunca fizeram parte da Secretaria Municipal de Educação e recebendo pelo Fundeb. Né? E são todas essas questões, eu acho, que fez chegar a esse ponto hoje. E a sua pergunta é bem pertinente. Está diminuindo o número de matrículas? Não, e está se chamando...
Eu sei que esse ano teve mais duas escolas, né?
Teve uma EMEI, na João Paulo II, a Gonçalina, EMEI Gonçalina.
E o outro no...
Não, a gente teve uma troca.
E um aumento da
escola... Uma troca da escola da EMF José Francisco, mudamos para o espaço físico, só. Não. Trocamos para o antigo prédio do CNC, mesmo número de salas de aula, e com uma diminuição muito grande de alunos. Não é prerrogativa da Escola José Francisco, porque mudou de local, mas sim da rede. Se a gente for fazer uma pesquisa hoje na rede, vocês entrarem no Censo da Educação, vocês vão ver o quanto diminuiu alunos. E agora, claro, entrando naquela nova comunidade, ontem já tivemos busca de vagas e vai aumentar, sim. Mas a diminuição é em toda a rede. Né? Isso é nível de nacional.
A preocupação nossa aqui, quando se falou em diminuição de alunos, está havendo evasão escolar novamente?
Eu acho que... Não, meu contrário. Eu acho que o pessoal começou a pensar nessa política econômica familiar. Né? Diminuiu filhos, né? Nas famílias.
Filhos.
Eu acho que é por aí. Na conta...
Com o número de escolas também, né, que é bem maior, a redistribuição desses alunos também passa pelas escolas estaduais, pelos locais em que aconteceram novas escolas, como as EMEIs. Só que, assim, o número de alunos tem muito a ver com o número de pessoas que saem de Uruguaiana buscando trabalho, buscando melhores condições de vida.
Alguém mais queira usar a palavra? Eu acho que foi bem esclarecida a nossa audiência, né? E não temos nada mais a tratar, encerramos a audiência do dia de hoje. Obrigado pela presença de vocês.
Obrigada também.
Desculpe qualquer coisa.
Tá bem. Obrigada.